Bem-vindos ao nosso DupraCast PR, Perguntas e Respostas. Nesse episódio, vamos responder as perguntas que vocês fizeram num quadrinho que eu abri no Instagram. Vamos responder o maior número de perguntas possível para que a gente faça desse episódio um atalho do seu conhecimento e da sua evolução pessoal.
Mais um episódio no nosso DupraCast.
Karen pergunta, doutor, você acha a Ayahuasca um bom meio para elevação da consciência? Karen, a Ayahuasca é um atalho para meditação. Se a meditação fosse um oceano, você poderia molhar os pés no oceano depois de muito tempo praticando a meditação por alguma outra técnica, respirando ou usando algum mantra. Você vai demorar um bom tempo para você descer a Serra do Mar e se banhar naquele oceano. O que a Ayahuasca faz? O Ayahuasca te coloca no meio do oceano, mesmo que você não tenha descido a serra. Então, você é lançado no meio do oceano da meditação. Você realmente tem um acesso a uma consciência elevada, mas durante aquele efeito, né? Não significa que quem toma Ayahuasca tem uma elevação de consciência o tempo todo. Muito pelo contrário, se você não pratica no dia a dia alguma técnica que te coloca num estado alterado ou elevado de consciência frequentemente, você vai ficar dependente de alguma substância exógena, mesmo que seja considerada uma medicina, para você ter acesso à consciência elevada. Então, a ideia é que você também saiba descer a Serra do Mar sem nenhum auxílio de algum exógeno. Mas sim, a Ayahuasca ajuda muito você a entrar no estado meditativo, mas também tem os seus efeitos colaterais, como tudo que é de certa forma, artificial, a conta chega. Então você também tem inibição de alguns neurotransmissores, você modifica a alquimia da mente, então precisa usar com muita cautela e muito cuidado e não de forma recreativa. Como o próprio nome diz, é uma medicina e não uma brincadeira. A Bruna pergunta, pranayama poderia ajudar nas crises de dor de cabeça? Poderia sim, Bruna. Depende qual é o motivo da tua crise de dor de cabeça. Se for a cefaleia tensional, aquela que dá no final do dia, você teve um dia estressante e tá com dor de cabeça, o pranayama pode ajudar você a relaxar, a você estimular o sistema parasimpático, o sistema do relaxamento. Mas também o pranayama pode ajudar em alguns tipos de dores de cabeça, principalmente fazendo a vasoconstrição quando você faz hiperventilação. Quando você tira muito o CO2, você consegue diminuir a vascularização cerebral também. E quando você faz retenção, você aumenta a vasodilatação cerebral. Então depende do que você quer, depende qual é o motivo da sua cefaleia. Sim, os pranayamas poderiam ajudar. O ideal quando você estiver com dor de cabeça é não fazer muita retenção. Você pode até fazer hiperventilação sem retenção ou alongar o tempo de ins e expiração, estimulando o sistema do relaxamento, o sistema parasimpático. A Joy Garcia pergunta, comer carne nos faz bem? Joy, isso é muito individual, depende do que você se alimenta, quais são os seus genes, né? O que, que você está preparada, se você tem uma boa digestão de gordura saturada ou não, qual é o seu tipo sanguíneo, qual é a sua digestão com carne, qual é a sua alimentação além da carne. Então, tem vários estudos mostrando que a carne pode ser inflamatória, se você comer carne condimentada, carne com temperos preparadas, né? Carnes defumadas ou em conserva, salaminho e etc. E alguns outros estudos que mostram, por exemplo, que cortar a carne pode fazer bem, são estudos que muitas vezes as pessoas que cortaram a carne também mudaram o estilo de vida, de dieta total. Então, a carne pode fazer bem para uns, pode não ser tão boa assim para outros. A ideia é que mesmo que você coma carne, você não coma carne todos os dias ou sempre. Eu não sou tão fã da dieta puramente carnívora, mas tem muitas pessoas que digerem melhor carne do que grãos, por exemplo. Então vai depender muito essa sua pergunta da individualidade. Tem gente que tem uma incapacidade ou uma inabilidade de lidar com gordura muito saturada, então precisa dar preferência para carnes magras e não carnes vermelhas, carne de peixe, por exemplo, é muito mais interessante. Então, é uma pergunta muito ampla e que depende muito de quem está fazendo a pergunta e não do que, né? Se você analisar um hall de 100 pessoas, certamente carne vai fazer bem para uns, não tão bem para outros. A Carol pergunta, por que eu prefiro tomar o DHA puro e não o ômega 3? Carol, eu tomo também o ômega 3, mas eu prefiro o DHA justamente porque eu preciso dar um aporte maior de DHA, justamente pensando no suporte de gordura para as minhas células da glia, para o meu cérebro, e também eu tenho uma mutação, um polimorfismo, não podemos dizer mutação, polimorfismo num gene que chama ApoE, eu tenho uma fração do ApoE que chama ApoE4. Isso significa que eu não tenho uma boa condução, um bom transporte de gordura cerebral. Então eu tomo muito o DHA para ter esse efeito de proteção contra essa minha fraqueza. Gosto também da fração EPA do ômega 3, mas o ômega 3 puro às vezes não cai tão bem no meu estômago quanto o DHA puro. Então eu gosto do ômega 3, tomo ômega 3, mas eu dou preferência para o DHA. Uso bastante o EPA quando eu quero mais uma fração anti-inflamatória do ômega 3. A Thay e o Rafa perguntam, é verdade que quem pegou Covid só 2 meses de imunidade? Tá, eu não sei onde vocês leram essa informação, mas a resposta é, ainda não sabemos. Aquele velho jargão, só sei que nada sei. As outras espécies, os outros tipos de coronavírus que existiram, nós tínhamos uma imunidade um pouco mais longa, algo entre 1 ano e meio, 2 anos, mas a gente ainda não sabe quanto tempo vai durar para o Covid ou o SARS-CoV-2. A gente ainda não sabe, não tem essa resposta. Saberemos em breve. O que tudo leva a crer é que já temos algumas mutações aí do vírus, alguns tipos de diferenciações entre bases nitrogenadas, fazendo o vírus mudar um pouco de comportamento. Então pode ser que engane também o nosso sistema imune. De novo, ainda não sabemos. A Carol Ribeiro pergunta, CBD oil pode ser usado diariamente a médio e longo prazo? Carol, poderia ser usado se uma causa muito pertinente. Esses stackzinhos, principalmente o CBD, que ele vai impedir que a gente quebre aquela molécula que chama anandamida, que é uma das moléculas que são chamadas de moléculas endocannabinoides, o CBD ele impede que a gente quebre essa anandamida e a gente usa mais tempo essa anandamida na nossa sinapse. E eu vou fazer, tem um episódio nosso só de endocannabinoides para vocês entenderem melhor isso, mas eu não acho que é um stack para ser usado diariamente. É muito interessante usar por alguns períodos, então curtos períodos, por algumas fases. Agora, se você tiver uma indicação médica muito precisa, por exemplo, para dores, é interessante você usar a longo prazo, até você ter condições de tratar a dor. Ou você pode usar, por exemplo, naquelas pessoas que são usuárias crônicas de opioide para ajudar a reduzir a dose do opioide. Então, nesses casos, poderiam ser usados de uma forma um pouco mais longa. Porém, para as pessoas que estão usando para outras indicações, por exemplo, como ansiedade, é ideal que a gente use de uma forma on demand. O que eu quero dizer com isso? Quando precisa, você usa. Quando não precisa, você não usa. Eu gosto muito dessa maneira de usar nas pessoas que estão otimizadas. Então, resumindo, quando você usa de uma forma terapêutica, aí você vai ter que usar de uma forma um pouco mais rotineira. Quando você usa de um ponto de vista de otimizar mais a tua saúde, você pode dar day offs, deve dar day offs para você também não acostumar o seu organismo com aquela molécula.
Confia no pai que o inimigo cai. Confia no pai que o inimigo cai.
Lizô pergunta, como fazer a respiração com o barulhinho na expiração no yoga? A respiração que a gente chama de respiração de Ujjayi, você contrai levemente a glote e faz um som na ins e na expiração. Basta você ir tentando, às vezes no começo você exagera um pouco para depois você fazer na dose certa.
Entenderam, senhoritas e senhoritos?
Jorge pergunta, não consigo parar de tomar anti-histamínico, o que poderia me ajudar? Jorge, você precisa ver qual é a causa da sua descarga de histamina. Toda pessoa com muita histamina precisa tomar muito cuidado com a alimentação. Em geral, vocês liberam histamina, vocês vão me colocar no meio, a gente libera histamina muito através da alimentação. Então, precisa tomar muito cuidado e olhar os seus alimentos, o que poderia estar te inflamando. E também você deveria olhar para alguns stacks que podem te ajudar. Alguns stacks de fitonutrientes anti-inflamatórios. Aí colocamos aí as epigalas catequinas, a curcumina, a quercetina é fantástico para quem tem muita histamina. Alguns stacks que poderiam neutralizar ou diminuir a liberação de histamina pelos seus mastócitos e também olhar para um processo no seu organismo que chama-se metilação. Muitas das pessoas muito histamínicas são hipometiladoras, então vale balancear a metilação. Parece que eu estou falando grego, né? Mas é importante, então, resumindo, você olhar a sua dieta, sua alimentação, seu suporte de vitamina B12, seu suporte de folato, para você ter um bom ciclo de metilação. Então, tudo isso, a pessoa que tem muita histamina precisa analisar. Então, é uma mistura de cuidados com a alimentação e com a suplementação.
Que diabo é fitonutrientes?
É, dona Lu, fitonutrientes. Fitonutrientes são os nutrientes que vêm das plantas. São nutrientes ou são compostos, geralmente metabólitos secundários das plantas e que podem ajudar o nosso organismo de alguma maneira. Secundários que eles não são essenciais para a planta sobreviver. Eles servem para a planta se adaptar a alguma situação adversa. Esses fitonutrientes podem ajudar o nosso organismo com alguma função. Então, por exemplo, a gente falou das epigalocatequinas, que vem do chá verde, são fitonutrientes. Dona Lu participando a todo vapor do nosso episódio do Pracast. Rafael pergunta quais os melhores suplementos para artrite. Rafael, para artrite temos muitos suplementos interessantes, principalmente no quesito de anti-inflamação também. E esse processo começa na alimentação, fazendo uma alimentação anti-inflamatória. Para quem tem artrite, vale muito olhar para as lectinas, tomar muito cuidado com o consumo de grãos e com vegetais ricos em lectinas. Aí colocamos também o tomate, berinjela, abobrinha. Então é muito interessante quem tem artrite é fazer uma dieta anti-inflamatória e tomar vários suplementos anti-inflamatórios, como curcumina, as epigalos catequinas que a gente já falou, até o CBD é interessante para artrite. Algumas vezes por semana melatonina, tem muitas coisas anti-inflamatórias para artrite, o gengibrão, a boswellia como antileucotriena é excelente. Então, para quem tem artrite, resumindo, tem que olhar muito para a alimentação e tomar muito cuidado com a alimentação, fazer um bom suporte de probióticos e de microbiota através da alimentação com pré e probióticos, fazer um bom suporte com suplementação das articulações, com colágeno, com condroitina, glucosamina. Então, quem tem artrite precisa cuidar muito do lifestyle, resumindo. A gente vai fazer um episódio mais focado para artrite. Gilmarina pergunta qual alimento é interessante para reduzir o colesterol ruim. Então, no que ela fala de colesterol ruim, é o LDL, a fração LDL, fração de baixa densidade. Esse é o colesterol que apresenta maior risco de ser aterogênico. Então, esse colesterol ruim, ele é desgracento. Eu tenho, no ponto de vista genético, uma capacidade de ter o colesterol ruim alto e o colesterol bom baixo. Então, você justamente tem que tomar cuidado com a alimentação. Muitos cardiologistas são meio resistentes em relação à alimentação e colesterol, uma vez que a alimentação não tem grande impacto no colesterol quando existe uma doença genética envolvida. Mas existe sim o impacto da alimentação no colesterol, já fiz vários testes comigo mesmo, com muitos pacientes, porém tem realmente algumas pessoas que só a alimentação não resolve. Então a alimentação para quem tem o colesterol ruim ou um LDL muito alto é uma alimentação em baixa gordura saturada, ou seja, precisa cortar todos os produtos com muita gordura animal, gordura do leite, queijo parmesão, queijo amarelo, precisa cortar carnes vermelhas e ter uma dieta basicamente com muitos vegetais, peixes e os ácidos graxos monoinsaturados, por exemplo, como o óleo de oliva, o azeitão. A dieta cetogênica poderia também contribuir para baixar o LDL, isso também é uma grande discussão. Perder peso pode abaixar o LDL, fazer muito exercício físico pode abaixar o LDL. Existem algumas fibras solúveis que quando você come pode abaixar o LDL. O uso do psyllium pode contribuir para baixar o LDL. Então tem muitas coisas que você pode fazer e também usar as suplementações, né? Os fitonutrientes ou até suplementações naturais como o alho, por exemplo. As antocianinas são os pigmentos roxo do blueberry, açaí, também são compostos aí das plantas, compostos das frutas que poderiam ajudar, alguns probióticos para você ter uma boa digestão, uma boa metabolização do que você come, a soja e também trocar a gordura saturada por gorduras boas no sentido de ajudar o seu metabolismo da gordura. Por exemplo, como abacatoso, como nozes, é interessante. Um outro stackzinho interessante que eu peguei alguns trabalhos científicos há um tempo atrás é o cardamomo, uma especiaria muito bacana para ser misturado no descafeinadão, e ele ajuda também pela medicina Ayurveda quem tem desequilíbrio em vata, né? Os vata. Eu sou vata pita, então para mim o cardamomo é muito interessante. Então tudo isso poderia contribuir para você ter um melhor colesterol LDL, ou o que você chamou de colesterol ruim. A Nádia pergunta, intolerância à lactose é reversível? Geralmente, quem tem intolerância à lactose, Nádia, não tem uma facilidade de digerir o carboidrato do leite, que é a lactose. Então, para isso, precisa de uma enzima, que é a lactase. Então, se você come qualquer produto que tenha lactose, você não vai ter uma boa digestão e você pode ter uma diarreia quase como um efeito osmótico. Você pode reverter isso tomando enzima, é muito simples. O problema do leite não é a lactose, e sim a proteína do leite, que é inflamatória. Esse que é o maior vilão do leite. A lactose também, mas a lactose você vai perceber na hora e ter uma diarreiazinha nervosa.
Esse doutor sabe das coisas, hein?
CD Dias pergunta, jejum intermitente e dieta low carb pode abaixar a imunidade de algumas pessoas? Excelente pergunta, pode sim. Lembra que o jejum, ele entra no estímulo da via AMPK, ou seja, você faz uma anti-inflamação. E depois aí de umas 16 horas de jejum, você estimula a sua apoptose, ou seja, você começa a determinar as células boas e mandar embora, matar as células ruins. Isso por si só é um mecanismo de defesa do corpo, que você também está fazendo uma anti-inflamação e se preparando para passar um período aí não muito bom de escassez. Isso pode sim diminuir um pouco a sua imunidade, principalmente aquelas pessoas que não estão acostumadas, pessoas que não têm o hábito de fazer isso. Então, até por ser anti-inflamatório, a resposta da nossa imunidade, a resposta imunológica, ela é uma inflamação. Então, só para você ter uma anti-inflamação, você poderia ter uma baixa, uma queda do sistema imune. Isso, geralmente, quando você não está adaptado. Na dieta low carb, idem. Se você não está adaptado a ter um bom metabolismo usando gordura, você está sempre acostumado a usar o carboidrato como fonte de combustível, pode ser que no começo o teu corpo não esteja muito bem adaptado, ou o que a gente chama de flexibilidade metabólica. Ele não tem essa flexibilidade metabólica, aí você sente sim no seu sistema imune. Mas isso é uma questão de tempo e de adaptação. Ana Carolina pergunta como tratar as olheiras. O que são as olheiras e como tratar? As olheiras, a gente até já fez um episódio sobre olheira, depois checa lá, mas elas são, na verdade, pode ser o círculo escuro, pode ser fundo, pode ter bolsas. O círculo escuro, ele muitas vezes vem por uma má circulação. Quem tem, por exemplo, rinite, quem tem um sistema linfático dessa região todo comprometido tem uma má circulação, e tem um escape de hemossiderina, que é um pigmento que nós temos aí no sangue, nas hemácias, e aí fica um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais roxo. As pessoas que têm a olheira funda ou esse sulco nasolacrimal fundo, quando bate a luz, aquela região fica preta. Então, isso é muito também da formação do rosto. Depende da formação daquele rosto, qual é o ângulo daquele malar, quanto desenvolveu esse malar. Então, a maioria das pessoas que têm rinite e são respiradores bucais tem bastante olheira, pelos dois fatores, pelo hipodesenvolvimento da maxila e pela drenagem linfática, ou pela dificuldade da drenagem linfática dessa região. Isso fica tudo muito extasiado, até porque a mucosa nasal fica bem edemaciada. O ducto nasolacrimal não consegue drenar, os vasos linfáticos estão todos entupidos, aquela região tem uma circulação muito devagar e a olheira fica um pouquinho mais roxa, e com o hipodesenvolvimento da maxila ela já é mais funda por si só. E aí tem aquelas pessoas que têm bolsas, a bolsa também dá a impressão de que a pessoa está cansada. Isso também geralmente é uma falta de apoio da musculatura orbicular na nossa região do arco zigomático, que é a região malar. nós temos aí na lateral dos olhos, aquela maçã dos olhos, um osso que chama-se arco zigomático zigoma, junção do zigoma com o osso temporal. E aí nessa região nós não temos um bom apoio, a musculatura que segura as bolsas periorbitárias, ela fica frágil e essas bolsas são aparentes, então fica aquele olho meio esbugalhado, não um olho esbugalhado, mas aquele olho meio de cansado com aquelas bolsas embaixo. Como tratar as olheiras? Depende da causa, mas em geral um dos melhores tratamentos para olheira que eu gosto são os preenchedores, preenchimento. E se a olheira é só pigmentada, mas ela não é funda, não tem bolsa, aí vale a pena abrir mão dos lasers, do tratamento de pele, do despigmentante e até do microagulhamento. Amorim, Denise pergunta, vícios, parar de fumar, apenas força de vontade? Não, não. Tem 1 milhão de stacks para você parar de fumar. Vale você procurar um médico que cuide de você nisso, porque, assim, é realmente, precisa da força de vontade também, mas é um vício também químico e você pode ir dando muletas para o seu organismo e se acostumando com aquele desmame da nicotina. Você pode trocar aí um estímulo de dopamina por um período para enganar a sua mente e você conseguir parar de fumar. Então existem várias estratégias, desde pegar irca pelo cigarro ou até estimulando a dopamina de outras maneiras e você ir sentindo menos vontade e conseguir ter um pouco de racionalidade para controlar o seu sistema da recompensa e do prazer, que a gente chama do sistema dopaminérgico. A Vitória pergunta, melhores suplementações direto da natureza de fácil acesso? Uou, que pergunta muito boa, mas também bastante abrangente. Mas a gente pode usar aí várias raízes. A gente acabou de falar, por exemplo, de uma especiaria que não é uma raiz, mas é uma especiaria interessante, que é o cardamomo. Temos gengibre, temos a cúrcuma, que tem a curcumina. Temos as folhas da Camellia sinensis, que é o chá verde. Temos o matiazão, que é também essas folhas picadas. Temos muitos suplementos direto da natureza. Temos a quercetina, que também é encontrada no cardamomo. Então temos, assim, na natureza, os fitonutrientes, né, que a Dona Lu perguntou aí, em várias plantas, vários vegetais, várias folhas. Temos o CBD, que vem da cannabis, sem contar que um dos melhores suplementos direto da natureza é a própria água saudável, né? A água que traz minerais, a água que complementa o nosso corpo, que faz a composição do nosso corpo. Então, essa é uma pergunta que daria pra gente falar horas e horas.
Tá bem legal isso aqui, hein?
A Lara pergunta, doutor, o que você sente quando vê o seu caminho de evolução até agora em inspirar tantas pessoas? Bom, Lara, vamos lá. Primeiro, meu caminho de evolução até agora. Eu sempre acho que eu poderia ter evoluído mais do que evoluí. Isso é uma cobrança minha comigo mesmo. Não tem nada a ver com o lugar de inspiração, que isso foi de uma forma natural acontecendo. Mas essa questão de inspirar as outras pessoas me dá um senso de responsabilidade, porque não na responsabilidade de evoluir, tá sempre sendo exemplo de alguma coisa, não é isso, mas a responsabilidade de comunicar da maneira mais clara possível, porque a comunicação pode trazer uma distorção. Então, para quem está inspirando alguma outra pessoa, isso seja uma, 10, 20 ou milhares de pessoas, você tem que ter muita a responsabilidade de como você vai inspirar essa pessoa, para o caminho onde realmente ela vai ser melhor ou no caminho da cegueira, onde ela vai achar que ela está fazendo alguma coisa boa e por algum motivo de crença ela vai acabar virando simplesmente um fiel muito mais do que um questionador. Então, realmente eu me coloco nessa posição de responsabilidade da comunicação, tentando ser o mais claro, objetivo e neutro na minha comunicação e na minha abordagem em relação à inspiração. Obrigado pela pergunta e obrigado pelo carinho. A Fê Nacon pergunta, algum malefício e restrição à Artemisia? Artemisia é um stack que eu uso muito para abrir o inconsciente, para sonhar. Eu acho que um dos maiores malefícios, claro, sem contar que o exagero da dose poderia levar a uma toxicidade, mas primeiro, precisa tomar muito cuidado de onde vem a tua Artemisia, para não ter contaminação de metais pesados. Segundo, precisa tomar um pouco de cuidado para não usar sempre. E até porque é muito interessante você escolher as noites para abrir o seu inconsciente. Então, perceber que você está precisando disso, sentir que o teu fluxo de energia vital está um pouco mais feminino e que você está aberto para sonhar e para ter ideias e para criar, e não pegar a Artemisia e tomar de uma forma rotineira, corriqueira. Ah, vou sempre tomar a Artemisia porque dizem que sonha bem. Não. Você tem que separar um dia que você já vai dormir bem, que tenha mais horas de sono, que no dia seguinte você pode acordar meio confuso ou confusa, que você pode acordar e anotar no seu caderninho de anotações. Às vezes você tem pesadelos, você tem que acordar durante a noite, você pode até anotar um pesadelo. Então, a Artemisia é um stack que deve ser levado a sério, que deve ser levado de uma forma objetiva, com algum ponto onde você queira chegar, alguma resolução, alguma visão, ou quebrar os seus pensamentos corriqueiros para você abrir o seu lado criativo e ter ideias. Então, acho que esses são os cuidados mais importantes. Eu diria não usar mais do que duas vezes por semana, e também, se você precisar usar duas vezes por semana, usar para uma fase temporária, curta, né? Não muito mais do que um mês e meio, dois meses. Fala, dona Lu, percebi que você tá quieta agora, hein?
Cuidado que isso inflama, hein?
Sejam bem-vindos.
Vamos lá, responder mais algumas antes de finalizar nosso episódio. Cídio pergunta: a relação entre EPA e DHA, quando eu vou comprar os ômegas eu sempre fico na dúvida. Pois é, já falei um pouco desse tema nesse episódio. Eu gosto muito do DHA, focando aí no aporte de gordura na forma ômega 3 para o cérebro. Lembrando que DHA é a principal gordura ômega 3 no nosso cérebro. O que é ômega 3? A forma química, a estrutura molecular dessa gordura, desse ácido graxo. Então, o óleo de peixe tem EPA e o DHA, tem as duas frações. Qual é melhor, qual é pior? É muito difícil saber qual é melhor e qual é pior, até porque eles têm ações em alguns lugares parecidas, em outros lugares sinérgicas. Então, é uma pergunta extremamente difícil de responder qual seria a forma mais eficiente. O que a gente sabe é que o EPA é muito ligado com a anti-inflamação, não que o DHA não seja, mas, por exemplo, se você toma um óleo de peixe na fração de 2 para 1 mais EPA do que DHA, você tem uma superação anti-inflamatória. Mas também nós sabemos que o DHA é o ômega 3 mais frequente no cérebro. Então depende o que você busca, depende o que você quer e também como você se sente tomando cada um. Na vez que eu respondi essa pergunta, agora no começo do episódio, eu falei que eu não me sinto tão bem tomando o ômega 3 por inteiro, mas eu me sinto muito bem tomando o DHA. Então quase todos os dias eu tomo pelo menos 1 grama ou 1000 miligramas de DHA. DHA, na real, é um apelido que essa molécula ganha pelo seu nome, que é um verdadeiro palavrão e que significa qual é a forma química dessa molécula. Ele chama-se ácido docosahexaenoico. Então, DHA seria a abreviação desse palavrão, que significa a molécula, como essa molécula é formada. Então, é muito interessante que esse DHA é uma forma de ácido graxo muito boa para o nosso cérebro, muito presente no nosso cérebro, tanto no desenvolvimento do nosso cérebro quanto no cérebro do adulto. Você pode comer esse DHA em algas e em proteína animal, em gordura, desculpa, animal, e você também pode fabricar esse DHA no seu corpo através do ácido alfa-linolênico. Então, algumas pessoas têm mais capacidade de fazer o DHA através do alfa-linolênico, outras pessoas têm uma dificuldade e precisam ingerir mais. Então, o DHA já se provou muito eficaz em vários distúrbios, principalmente depressão, distúrbio de déficit de atenção, enfim. O DHA é muito importante para a saúde mental. A gente depois vai fazer um episódio sobre o EPA e o DHA. E para quem quiser uma anti-inflamação corporal, estiver mais preocupado com a anti-inflamação corporal total, é interessante também colocar o EPA na jogada. Então, se você quiser um conselho, o ideal seriam os dois, tá? Coloque os dois na jogada. E eu costumo dizer que sim, o DHA para mim não pode faltar. O EPA, às vezes, eu dou uma pisada na bola e não consumo. Mas isso é o meu caso. O ideal é que você consuma os dois. A Thaís pergunta quais essências eu sugiro para usar na máscara. Depende do que você quer. Você quer ativar mais o cérebro? Você quer ativar a concentração? Ou você quer relaxar mais? Você quer dar uma aterrada? Você quer ter menos criatividade, mais objetividade? Depende do que você precisa. Para operar, geralmente eu uso uma essência que aterre. Então, eu uso um pouco mais de cedro, ou alguma que me deixe um pouco mais desperto no sentido de clareza. Então eu uso menta piperita, para relaxar eu uso lavanda. Às vezes quando eu quero uma produtividade mental, concentração, posso usar o rosemary e alecrim. A essência de sálvia para mim, para meditação, é espetacular. A gente vai fazer um episódio sobre os óleos essenciais, na verdade não essências, né? Os óleos essenciais. Ju Benê. Caldo de ossos é uma boa fonte de colágeno? Sim, fantástico. Manda pau na sopinha aí. E a Marta pergunta qual a melhor combinação para concentração. Há alguma que substitua a Ritalina? Pô, a Ritalina é um super stack que tem um estímulo de dopamina. Difícil de você fazer alguma analogia com um stack mais natural. Tem alguns stacks que substituem? Tem. Tem, mas você vai ter que fazer uma combinação deles. E mesmo assim, talvez você não chegue no mesmo nível do que uma Ritalina. Quem usou já uma bazuca, depois você pega uma pistola, você não acha tão eficiente. Então, mas também tem o preço que você vai pagar por usar a Ritalina. A Ritalina dá um super efeito rebote. Então depende do que você quer, a fase da vida que você está, para que você precisa. É alguma fase de muita decisão ou não? Então você precisa colocar aí peso e medida, entender custo-benefício. Você vai ter que pagar a conta cada Ritalina que você toma, mas mesmo que você não substitua por nada a altura, vale você também acrescentar stacks que tenham a neuroproteção. E tem muitos stacks de neuroproteção, inclusive no Avatar Life, há umas duas semanas atrás, a gente fez uma resenha sobre a Bacopa Munieri, que é um adaptógeno e também um nootrópico, que ajuda a gente a consolidar a memória e também ele tem um efeito neuroprotetor. Então, você combinar a bacopa, por exemplo, num pós-ritalina é muito interessante. Então, você tem aí a opção de substituir, a opção de ter um período aí onde você vai fazer a transição da ritalina para outros stacks e para naturalidade, e você também tem alguns períodos da vida onde, ok, tudo bem você fazer o uso da Ritalina alguns dias da semana, depende como você tá, para que você precisa e qual é o seu modelo genético, como você tem a sua individualidade. A Ritalina é muito utilizada para pessoas que têm déficit de atenção, mas hoje em dia quase todo mundo tem déficit de atenção, então é como se todo mundo pudesse ser medicado com a Ritalina. Então precisa ter muito cuidado, porque é um stack muito forte, é quase uma cocaína em forma de comprimido. Precisa tomar muito cuidado com o uso e usar de uma forma muito responsável e também tomar muito cuidado com o vício, porque dificilmente você vai chegar no mesmo nível com um stack mais natural. Mas tem muitos stacks que você pode usar um bom suporte de colina, você pode usar algumas outras formas naturais de estimular a tua dopamina, como a mucuna, você pode usar a própria L-Dopa, você pode usar alguns stacks que você ative o seu cérebro, como o marruan, agora no Brasil é cada vez mais difícil de achar, mas como a cafeína, por exemplo. Então assim, o ideal é que você não fique refém de um único stack e você também trabalhe com a neuroproteção e com o relaxamento. Se você está estimulando demais o seu cérebro, você também tem que trabalhar com relaxamento demais para compensar. Mami Gliato pergunta: a indústria vem se aproveitando desse boom da procura pela uma vida saudável, como se proteger? Quer uma dica para se proteger? Conhecimento. Se você se munir ou se armar de conhecimento, você vai ter o bom senso de saber o que é bom, o que é ruim, o que é marketing, o que não é. Porque a indústria está em todos os lugares que existe interesse, tá o famoso oferta e procura. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, desde que você tenha senso crítico de não cair nas ladainhas das pessoas que falam e, na verdade, o produto não é aquilo que se diz, que é cair no marketing onde o produto não é compatível. O marketing é bom? É bom, desde que aquilo que esteja sendo comunicado seja verdade. Então, para você saber qual a diferença entre marketing e verdade, você precisa ter conhecimento. Então, esse é um dos nossos papéis aqui com o nosso DupraCast.
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 Mais duas perguntas e a gente encerra esse episódio. Quais exames, né? Melhor dizendo, ela falou, quais exames, normal, eu corto também a concordância direto, né? Não sei nem como chama isso em português. Concordância verbal? Concordância nominal? Concordância substancial? Então eu corto também, quais exames, ela falou, quais exames fazer para achar a melhor dieta? O primeiro exame que você deve fazer é a observação clínica. Quando você come, o que acontece com você? Você incha embaixo dos olhos? A sua língua amanhece com manhaca quando você vai fazer a sua limpeza e raspagem da língua? Você amanhece com o nariz cheio de muco? O seu xixi, como tá? Ele tá escuro? Ele tá claro? As suas fezes estão com qual consistência? Elas estão boiando? Você comeu alguma coisa que não absorveu nada? Você come alguma coisa no dia seguinte, aquilo está inteiro nas suas fezes, provavelmente você não está com uma boa absorção e digestão. Você não está quebrando muito bem aquele processo. Esse é o primeiro exame que você tem que fazer, exame clínico. Entender a sua história, quais são as suas propensões. O que, que você tem tendência? Você come, você fica mais burro, você entra no brain fog, você fica mais preguiçoso, olho lacrimejando, algo não te fez bem. Depois você pode fazer os exames laboratoriais normais, saber como estão os seus marcadores inflamatórios no exame de sangue que todo laboratório faz. Depois você pode fazer exames onde você vê a tua produção de imunoglobulina em relação aos alimentos. Depois você pode fazer exames genéticos para entender quais são os seus genes, o seu código do segredo da vida, quais são as suas tendências genéticas para lidar com isso. E depois você pode fazer o exame genético das suas bactérias intestinais. E aí você pode fazer também exames que você vê o que você está jogando fora, o lixo do seu organismo, por exemplo, com o exame da urina, os ácidos orgânicos na urina. Então tem muita coisa, você pode ir mergulhando no caminho do autoconhecimento. Basta você estar com um profissional que faça isso por você e você, se não tiver condições de separar um orçamento para isso, porque cada exame desse é uma porrada, eu não digo que não vale, é um exame que vale, né? Não acho que é um exame caro, barato, depende do que você vai ganhar em troca, mas isso requer um aporte financeiro para isso, destinado para isso. E muitas vezes nós separamos um dinheiro para comprar um celular novo, mas não separamos um dinheiro para cuidar da nossa saúde antes que a saúde exploda, né? Quando a saúde explodiu, você vende a tua casa para cuidar da tua saúde, mas antes da sua saúde explodir, a maioria das pessoas não dedica uma parte das finanças como uma forma de prevenção e de cuidado com o teu tempo. Então, esses exames custam. Se não é possível colocar no seu orçamento, talvez porque o seu orçamento não tenha essa gordura ou porque você não quer destinar o seu orçamento para isso, vale você ter o caminho do autoconhecimento. E aí as medicinas milenares falavam isso de uma forma muito característica e muito precisa, né? Quando você olha como você respira, como você inflama, como você tá, suas fezes, suas secreções, suas excreções, o seu cheiro, você entende mais ou menos o que está acontecendo com o teu tempo de uma forma muito precisa e muitas vezes os próximos exames que seguem com a tecnologia servem só para endossar essa sua ideia. Então, quanto mais você se conhecer, menos você vai precisar gastar, ou quando você gastar, você só vai endossar e confirmar algo que você já sabia. Então tem muitos exames. O mais importante é não sair fazendo os exames, porque não importa o exame vir de um jeito ou de outro, você tem que saber interpretar. Então se entregue para algum profissional que faça isso por você, ou um nutricionista, ou um médico, ou os dois de preferência, para trabalhar com a multidisciplinariedade, e aí você tem o acesso a cabeça de um nutricionista, a cabeça de um médico, e aí com certeza você vai ser o maior beneficiado disso tudo. A Helga pergunta, quais indicações do canabidiol, o óleo de canabidiol, ajuda a dormir? É ilegal no Brasil? A gente vai fazer um episódio só sobre os canabidióis, ou aliás, sobre o sistema endocannabinoide. O canabidiol é bem interessante, que é o CBD, e ele ajuda, sim, a gente a dormir, ele melhora o nosso sono REM, ele pode funcionar como ansiolítico, como um break para o nosso cerebolo. Ele não é ilegal no Brasil, de você já tem algumas indicações, dores crônicas, tem algumas indicações que você pode usar, receitar no Brasil, mas ainda isso é um movimento muito residual. Isso provavelmente tende a aumentar com o maior conhecimento dos médicos sobre o sistema endocannabinoide. Nós temos muitas indicações do CBD, muitas indicações que são off-label e algumas indicações que já são comprovadas. Então, uma das indicações comprovadas é para dores, para você conseguir modular o apetite de algumas pessoas. Então, como tratamento de sono e ansiedade, não é a principal indicação, mas ele serve, funciona, é muito interessante. E aí, conhecendo o teu templo, entendendo quais são os equilíbrios do seu sistema, vale a pena você introduzir o CBD como um stack. Para aquelas pessoas que já estão equilibradas, não uso na rotina. Vem aí um episódio só sobre o sistema endocannabinoide. Espere, aguarde, que a gente vai destrinchar e aprofundar bastante nesse tema. E aí, para finalizar, já que eu não respondi essa pergunta, Denis pergunta: é possível tratar esofagite eosinofílica sem remédios e sem ser muito radical na alimentação? Denis, esse é um desafio que eu compartilho com você, porque é uma das coisas também que eu trato comigo, a esofagite eosinofílica. Então dá para você tratar assim. Uma das melhores maneiras de você tratar isso é através da alimentação. Não tem como você não ser radical, porque tudo que você comer que te inflamar, você pode engasgar, pode entalar no seu esôfago. Então, existem fitonutrientes, principalmente fitonutrientes que trabalham na anti-inflamação, como a gente já falou aqui nesse episódio diversas vezes. Entre eles, a quercetina é um super stack para quem tem esofagite eosinofílica, porque você diminui a liberação dos eosinófilos, você diminui a formação dos eosinófilos. E aí você precisa também acompanhar com a eosinofilia sanguínea. É um super stack interessante, a quercetina. Você também pode usar aí algum suporte do seu processo de metilação para você diminuir a sua inflamação, liberação de histamina, para você entender o teu metabolismo de metil, se você tem uma boa ou uma metilação ruim. A esofagite eosinofílica não é de fácil tratamento, porque geralmente ela é a longo prazo, ela é uma consequência de algo que existe há muito tempo. Então, também podemos falar mais sobre isso, porque é uma busca incessante minha também. Então a gente vai dividir um pouco mais esses conhecimentos aí com você. Senhoras e senhores, já estamos aqui com 42 minutos de episódio. Vou encerrar por aqui, apesar de ter 1 trilhão de perguntas, eu não respondi nem 1/3 delas. Mas eu vou até apagar o post para vocês não fazerem mais perguntas, porque eu também não quero queimar cartucho com vocês. Gosto muito de todas as perguntas. E aí guardem a curiosidade para quando a gente abrir de novo um episódio de perguntas e respostas, ou quando a gente fizer uma live, alguma coisa assim. Dá vontade de responder todas e ficar 3 horas aqui falando com vocês, mas depois vocês não ouvem o episódio até o final. Vambora, que agora já deu tempo da sua atenção. Espero que eu tenha feito um atalho aí para tua busca também. E se você gostou desse episódio, não deixe de fazer a sua pergunta quando você vir a caixinha de perguntas lá no nosso Insta. Não deixe de fazer a sua pergunta logo, porque eu vou respondendo sempre na ordem de quem mandou primeiro. Então, senhoras e senhores, sempre um prazerzaço fazer esse episódio para vocês. Não deixem de comentar sugestões ou compartilhar com alguém que você sentir. Compartilhar tem que vir do coração, e não porque você quer ser solidário comigo. Eu gosto de fazer isso, tenho prazer em fazer isso. Então você compartilhe se você também achar que alguém vai ser beneficiado dessas informações, e não simplesmente só para ajudar o nosso DupraCast, o que também colaboraria muito aí com o nosso DupraCast. Senhoras e senhores, até a próxima.